Reportagem especial. O número de pessoas que se declararam pretas ou pardas cresceu mais de 5% na última década. O dado do IBGE mostra que mais gente está se reconhecendo como negra. A Rádio Câmara apresenta nesta semana a reportagem especial Racismo e Negritude, Autoestima, Racismo, Violência, Empreendedorismo e Legado dos Povos Africanos são os temas que vão tratar. Acompanhe agora o primeiro capítulo com a repórter Verônica Lima.
Eita, você vai realizar pra quê? Deixe seu cabelo aparecer. Até porque pelo traço, pela cor já dá pra ver. Sarará que você tanto tenta esconder. Preta, você vai alisar pra quê?
Brunielle tem 20 anos. Alisou o cabelo dos 8 aos 18. A mãe, que é branca e de cabelo liso, decidiu pelo alisamento porque não sabia como cuidar do cabelo da filha, numa época em que não havia salões especializados em beleza afro, nem cosméticos específicos para esse público.
Eu não culpo minha mãe por isso, porque ela simplesmente não sabia cuidar e tinha-se a visão de que o cabelo cuidado era o cabelo alisado, né? Eu não sei se na época que minha mãe alisou, se houvesse princesas, que hoje tem, né, princesa negra, se tivesse mais representatividade, eu acho que talvez ela não teria alisado, porque ela se espelharia em outras para poder me deixar crescer dessa forma, né?
A Yara Francisca da Silva é dona do Salão Beleza Afro, em Brasília. Ela conta que muitas mães brancas casadas com homens negros ainda enfrentam a dificuldade de não saber como lidar com o cabelo crespo da filha. Yara considera que seu trabalho no salão é quase uma terapia, pois para além do desconhecimento, segundo Yara, há mães que não aceitam a negritude da filha.
Você chegou aqui, Reinaldo, corta, passa a máquina no cabelo dela, que vai começar as aulas, e a gente se meter, falar, pra que vai cortar o cabelo, por que não faz uma trança? Não, trança não, sempre aquela resistência. A gente vai acolhendo, aí umas ficam com raiva, não voltam mais, outras voltam e começam a trabalhar aquilo, outras já desde pequena, vem só alisando, agora a menina só trança.
Menina pretinha, exótica não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha.
Dados do IBGE mostram que o número de pessoas que se declaram pretas ou pardas cresceu mais de 5% entre 2004 e 2014. Isso não quer dizer que estejam nascendo mais negros no Brasil, mas que mais pessoas estejam se reconhecendo como negras. A Brunielle conta como foi essa transição, que não ocorreu sem resistência. Um parente chegou a perguntar se ela precisava de dinheiro para alisar o cabelo. E alguns colegas de faculdade disseram que ela deveria cortar ou passar creme, pois ela estava, nas palavras deles, levando a sério demais essa história de ter cabelo natural.
31 de dezembro de 2013, eu estava passando chapinha para o Réveillon, e aí eu olhei no espelho e falei assim, gente, eu não sei como eu sou. Aí eu perguntei para minha mãe como que era meu cabelo, e ela me mostrou algumas fotos, e eu apaixonei. É engraçado porque eu sempre achei que eu era negra. Só que o fato de alisar e tal, e todo mundo, aí todo mundo falou, não, você é parda, você é tão clarinha pra ser negra. Não, negra, você tá louca. Como se ser negro fosse uma coisa ruim.
O arquiteto e militante do movimento negro, Zulu Araújo, resume bem essa resistência enfrentada pela Brunielle ao se apresentar como negra.
No Brasil, você não existe definições claras do fenótipo das pessoas. Então você pode ser escuro, escurinho, moreno, moreno claro, moreno escuro, cor de formiga, mulato. Você tem uma infinidade de cromos para designar aqueles que são afrodescendentes como um mecanismo de dizer o seguinte: não sendo preto, tudo vale.
Não são poucas as pessoas que estão lutando para mudar o significado do que é ser negro no Brasil. Outro exemplo é a socióloga Luciana Bento, que virou blogueira e livreira ao buscar referências para dialogar com as duas filhas sobre racismo e negritude. Além do blog A Mãe Preta, sobre maternidade negra, Luciana criou também a Ina Livros, livraria focada em obras escritas e protagonizadas por negros. Um terceiro projeto é o blog 100 livros infantis com meninas negras. Fazendo esse trabalho, Luciana descobriu um universo de pessoas que estão se mobilizando para trazer mais conteúdo voltado à inclusão das pessoas negras na sociedade. São blogueiras, militantes e pais que querem ensinar seus filhos a superar o racismo. Muitos compram livros de protagonismo negro e doam para o acervo das escolas das crianças.
Então, acredito que seria muito interessante que os pais brancos também procurassem esses livros com protagonistas negros e apresentassem esse livro para a criança de uma maneira natural. Você não precisa chegar para a criança e falar que aquele personagem que está no livro, olha, essa pessoa é negra e isso e aquilo. A criança vai olhar e vai ver. Se ela tiver curiosidade, ela vai perguntar. Se ela não tiver, ela vai entender como uma pessoa qualquer. E eu acho que aí vai desconstruindo esses preconceitos cristalizados na nossa sociedade.
A deputada Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, dá um exemplo de algo que aconteceu com ela, mulher negra, e que revela a naturalização do racismo no nosso cotidiano.
Eu entrei na Colombo para tomar um café e um casal de pessoas brancas, um casal de brancos, chegou perto de mim e perguntou assim: que horas fecha o estabelecimento? Eu estava no balcão esperando meu café. Eu quieta estava, quieta fiquei. O homem perguntou outra vez: que horas aqui fecha? Eu quero saber o horário que fecha a cafeteria. Eu quieta estava, quieta fiquei. A esposa dele pediu desculpa, me perdoe. E puxou o marido dela e saiu.
Para a deputada, o que esse episódio deixa claro é que nós, brasileiros, estamos acostumados a ver o negro como garçom, mas não conseguimos ainda enxergá-lo como cliente de um restaurante chique. Rosângela Gomes lembra: o Brasil foi construído pela miscigenação, portanto, precisa resgatar a história do povo negro, que deu sua contribuição com sangue, com a vida. Essa dívida, ela conclui, é impagável, mas o mínimo que podemos fazer é ter respeito pelos negros brasileiros.
Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não sei, não gostou, paciência.
Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
No capítulo de amanhã, vamos falar sobre afroempreendedorismo. Não perca! Reportagem especial.